Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 23 de novembro. Aqui vai em mente, vamos relembrar o massacre no cemitério de Santa Cruz. Foi precisamente no dia 12 de novembro de 1991. Falaremos igualmente das celebrações do 25 de novembro que vão decorrer em Portugal. Aparentemente a direita quer equiparar o 25 de novembro de 1975 ao 25 de abril de 1974. Vamos fazer dois balanços para já da reunião plenária do Conselho das Comunidades Portuguesas da França, que esteve reunido no passado fim de semana no Conselho-Geral de Portugal em Paris, e o outro balanço é da 5ª Jornada da Lusofonia, que se realizou no passado dia 20 de novembro em Clermont-Ferrand. Sem esquecer igualmente, iremos até Nice. Já agora aproveito a saudar os nossos ouvintes dessa zona da França para falar das inscrições para o letivo 26-27 da Secção Internacional Portuguesa do Colégio Vernier. Mas é para já Timor. Timor, vamos voltar uns aninhos atrás e vale a pena relembrar. Ângelo da Silva, que infelizmente já nos deixou, a canção que ele tinha composto e é em Timor, a voz é de Natasha. No passado dia 12 de novembro, tiveram lugar em Dili as cerimônias oficiais de homenagem às vítimas do massacre de quase 280 manifestantes pacíficos pelas tropas indonésias da ocupação, massacre esse ocorrido no cemitério de Santa Cruz em 1991. O jornalista britânico Max Tull, que estava no território, foi filmar o funeral de um jovem timorense que tinha sido assassinado pelos mesmos indonésios e pôde filmar, arriscando a sua própria vida e a partir daí trazer imagens para o exterior. Essas imagens permitiram que a situação do povo timorense fosse dada a conhecer ao mundo e que o território fizesse parte igualmente da agenda mundial. Vamos ouvir uma entrevista que realizamos em Paris no dia 13 de novembro de 2008. É importante reter esta data, porque na sequência desta visita, muita coisa se passou. Max Tull,
Timor, une cause, mais avant que soit une cause pour vous, comment est-ce que vous avez atterri à Timor finalement?
Donc, comment est-ce que j'y suis allé? C'était parce que au début, je faisais des films partout à peu près, même spécialement en Amérique latine. Et vous savez, en 90-91, il y avait l'invasion du Koweït par les Irakiens. Et on disait que, les Français disaient qu'ils participaient dans l'opération pour chasser les Irakiens, pour protéger les droits des petites nations, des grosses voisins. Alors, moi je pensais que, ok, si ça sera vrai, il faudra savoir pourquoi, à Timor, une petite nation envahie par une grosse voisin, dont il y a eu à peu près 10 ou 20 fois plus morts qu'à Koweït. Pourquoi toutes ces nations qui voulaient chasser les Irakiens de Koweït auront soutenu les envahisseurs? C'était comme ça qu'on a cherché un peu d'argent des chaînes de télévision anglaises. C'était même comme ça difficile. Mais sans ça, sans quelque chose qui n'a rien à faire de faire avec Timor, il n'y a jamais eu l'intérêt pour passer ce film ou pour donner d'argent pour le faire.
Alors, vous vous trouvez à Timor un moment crucial, parce que vous avez expliqué un petit peu. En principe, on attendait la visite de cet nombre de représentants du gouvernement portugais. Et vous avez fait les seuls, vous avez réussi à prouver avec des images, effectivement, ce qui se passait à Timor. Vous avez vécu le massacre des Dili. Vous y étiez dedans, et pourtant, il y avait des images, et on ne voulait pas croire ce qui s'était passé.
Non, c'était très très difficile, même pour moi en ce moment-là, de croire. Mais j'avais déjà 2 mois là, 2 mois, presque 3 mois à Timor. Et à ce moment-là, j'avais déjà écouté beaucoup beaucoup les gens et les histoires terribles. Mais même comme ça, vraiment, je les croyais complètement pas. Même les jeunes qui m'en avaient dit, ok, vous savez, si les Portugais n'arrivent pas vite, ils vont nous tuer. Et sinon, s'ils ne restent pas ici, ils vont tuer après. Moi, je pensais que ce sont des jeunes, ils ont peur. Je peux pas comprendre qu'ils ont peur, mais je crois pas que ça soit probable. Mais ça est arrivé. Et ces mêmes jeunes, ils sont, pas tous, mais quelques-uns, tués, comme ils avaient dit. Alors, à ce moment-là, moi, je pensais que ce qui se passait là, c'était pas une question seulement de politique, pas une question seulement d'une histoire, d'une nation, mais c'était quelque chose pour moi beaucoup plus important que ça. C'était une histoire des gens qui étaient prêts pour se sacrifier pour les autres, hein, d'une façon simple et d'une façon non violente. Tous les connaisseurs, tous les experts du monde entier, c'était une cause complètement perdue.
Alors, justement, c'est un dimensionnement qu'il y avait à l'époque, un peu défaitiste, un peu d'espoir, qu'est-ce qui se passait?
Il y avait plein d'experts dans le monde entier qui étaient absolument certains que c'était absolument impossible, même ridicule, de penser que Timor pourrait sortir indépendant. Et moi, j'ai jamais trouvé un seul journaliste même qui croyait ça. Alors, c'était que les Timorais et leur foi que ça, c'était pas juste ce qui s'était passé. Et pour eux, c'est très simple. On avait le droit. Les Nations Unies ont même voté qu'on avait le droit pour choisir si on voulait ou on ne voulait pas joindre l'Indonésie. On n'a pas eu cette chance-là et on ne veut pas. Et ils ont continué à lutter. Et ils ont gagné, malgré tous les experts.
Alors, Max, c'est un certain nombre d'images qui ont été faites. C'est des rares images qu'il y a sur la lutte du pauvre Timorais. Ces images-là, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ils sont en train d'être restaurés. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'INA? Parce que je pense que l'INA, apparemment, va aider aussi le peuple timorais à récupérer un peu de sa mémoire.
Oui, oui. Je suis ici maintenant invité par l'INA et la coopération française parce que depuis 5 ans maintenant, je vis à Timor et j'ai fondé là un centre audiovisuel pour garder ces images et pour suivre la naissance de la nouvelle nation, pour filmer avec mes collègues timorais ce qui se passe. Mais ce sont des images déjà 17, 18 ans, et on est en train de les perdre. Et c'est l'INA qui nous a invités de participer dans le projet qu'ils ont pour garder, sauvegarder les images historiques, pas seulement français, mais au début français. Et j'espère aussi peut-être pour nous aider à l'avenir d'utiliser ces images et les autres qu'on est en train de filmer pour donner aux Timorais un sens de leur identité, les héros qu'ils ont, pour pouvoir écouter eux-mêmes, pour entendre les voix de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de Timor, et pas seulement pour l'indépendance, pour les valeurs de la démocratie dans un pays pauvre. Et tu sais, l'audiovisuel à l'INA, pour moi, c'est un projet très impressionnant. Et j'ai jamais vu quelque chose comme ça dans le monde entier au niveau de l'INA. Mais c'est un projet pour un pays riche. Mais ce sont les pays pauvres qui vraiment n'ont plus besoin de ça. Parce qu'il y en a à Timor 36 langues. Et le portugais, maintenant, c'est la langue d'instruction dans les écoles. Mais la plupart des jeunes, ils ne parlent pas de portugais parce que pendant l'occupation indonésienne, ils n'avaient même pas le droit. Alors, pour eux et pour les jeunes qui ne savent même pas écrire ou lire, il y en a plusieurs, l'audiovisuel, c'est quelque chose très important. Et j'espère, on a déjà commencé, qu'on va trouver une coopération avec l'INA qui puisse aider à long terme préserver, sauvegarder ces images, mais en plus leur utiliser pour la paix à Timor, parce que l'identité et ces images, c'est l'histoire de l'identité timorais. Ils donnent quelque chose à Timor qui est vraiment pratique, concret. Ça, c'est le mémoire qu'ils partagent. Tous les Timorais, tous les 36 langues, toutes les communautés qui sont en train de chercher l'identité, chercher la paix entre eux dans une nouvelle nation. Et comme toutes les nouvelles nations dans le monde entier, on a beaucoup de problèmes. Mais ces images-là et les images de la lutte et tout ce qu'ils ont fait, ils sont un moyen important pour vraiment développer et donner aux Timorais l'idée, la vision de pourquoi ils ont là et comment ils ont achevé l'impossible. L'impossible, c'était leur même existence comme nation.
Max, obrigado.
Ok, obrigado, obrigado.
Max Tal, a entrevista que realizámos em Paris no dia 13 de novembro de 2008. Pois bem, esta visita de Max Tal, e ele falou na entrevista precisamente sobre o trabalho com a Lina, justamente permitiu que 5 anos depois, ou seja, em 2013, tivesse nascido aquilo que se chama hoje o Centro Audiovisual Maxtal de Timor-Leste. Lembramos que o povo timorense, no referendo realizado no dia 30 de agosto de 1999, votou massivamente pela autodeterminação de Timor-Leste, que é um Estado independente desde 2002. Maxtal, esse faleceu no dia 28 de outubro de 2021 na Austrália, e as suas cinzas chegaram ao aeroporto de Dili no dia 15 de dezembro desse mesmo ano, e decorreu uma cerimónia com a presença das autoridades do Estado timorense, incluindo duas figuras da luta pela independência. Quero-me referir a Xananda Guzmão e José Ramos Horta. Timorenses. E quero lembrar que vamos continuar as entrevistas relativamente às eleições presidenciais em Portugal. Dia 18 de janeiro de 2026, o voto é presencial. Significa que, pura e simplesmente, vamos ter que nos deslocar aos consulados. As entrevistas que já foram difundidas, Luís Marques Mendes, António José Seguro, António Filipe, Jorge Pinto, Catarina Martins, e está previsto para o dia 30 de novembro, Henrique Gouveia e Melo. Entretanto, André Ventura do Chega e ainda João Coutrinho Figueiredo ainda não responderam ao convite que tínhamos endereçado, e andamos nisto, mas enfim. E antes de falarmos do 25 de novembro ou contra o 25 de abril, ponto de interrogação, eu queria precisamente falar de um livro, a apresentação do livro Caminhos Globais, que vai ter lugar no Consulado-Geral de Portugal em Paris, no dia 25 de novembro, precisamente, ou seja, depois de amanhã, terça-feira, às 18 horas e 30 minutos. É um livro que reúne histórias de portugueses com carreiras internacionais em diferentes países e contextos, precisamente através de testemunhos autênticos e inspiradores. O livro traça um retrato da diáspora portuguesa contemporânea, profissionais que, mantendo fortes laços com a sua identidade nacional, constroem percursos de sucesso além fronteiras. Infelizmente, também há muito insucesso. 25 de novembro, 75, 25 de abril de 1974, Irene Pimentel, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Historiadora...
Agradeço.
Sim, está a cortar um bocadinho. Irene Pimentel, dizia eu, autora em todos os livros de 25 de abril de 74 ao 25 de novembro de 1975, precisamente episódios menos conhecidos, publicado pela Temas e Debates, e agora, muito recente, Relações Perigosas, a Complexidade da PIDE com as Secretas Internacionais. Ora, Irene Pimentel, bom, talvez seja de uma forma provocatória, mas enfim, não fui eu que o escrevi, este encontrei precisamente no Jornal Público, que fez uma manchete, cito-a: direita quer equiparar 25 de novembro ao 25 de abril, até nos arranjos florais, esta sessão evocativa, ao que parece. Bom, até aparece um certo número de pendões na fachada do Parlamento, etc, etc, etc. A minha pergunta é provocatória, peço desculpa, Irene Pimentel, mas enfim, é questão para perguntar o que é que se está a passar naquele país e, acessoriamente, queria relembrar precisamente que tem participado num certo número de conferências sobre a questão dos 50 anos do 25 de novembro. Precisamente no dia 20 esteve em Ponta Delgada, acho eu, e ontem esteve em Estremoz. Dessas conferências, o que é que extraiu?
Extraí que há uma complexidade muito grande quando faz a narrativa do 25 de novembro e tem de se ter em conta quase a partir do 25 de abril. É evidente que 25 de abril até 25 de novembro foi só um ano e meio, mas foi um ano e meio repleto de acontecimentos, de eventos, da participação, quer da população portuguesa nas ruas, a elaborarem o seu próprio destino, digamos assim, os militares e os partidos políticos vindos da clandestinidade onde estavam durante a ditadura. É muito complexo. Agora, o que eu gostaria de dizer é que está a ter lugar neste momento, a cargo da direita revanchista e da extrema-direita, uma falsificação da nossa história recente. Ao fim e ao cabo, o que pretendem é equiparar o 25 de novembro de 75 ao 25 de abril de 1974 para, daqui a uns tempos, provavelmente, se continuarem em força, destruírem a própria referência ao 25 de abril. É contra esta falsificação que eu tenho participado em inúmeras conferências. Vai haver uma muito importante da Comissão para as Comemorações do 25 de Abril na Fundação Carlos Gulbenkian, na próxima segunda-feira e terça, 24 e 25 de novembro, com a presença de quem verdadeiramente participou, que ainda está vivo, os capitães de Abril, de ambos os lados, do lado mais à esquerda, do lado gonçalvista, do lado de Copcon e Hotel Saraiva de Carvalho, e do lado do Grupo dos Nove, que foi quem realmente participou no 25 de novembro. O 25 de novembro, como hoje e já há dois ou três dias, houve outra entrevista do Rodrigo Sousa Castro, um capitão de abril, e ele considera-se também de novembro, que participou no Grupo dos Nove. Ele explica que não só não estávamos à beira da Guerra Civil, como o 25 de novembro se passa sobretudo entre militares. É uma espécie de ajuste de contas entre as várias facções militares que ao longo do ano de 1975 se foram dividindo, porque estávamos em plena Guerra Fria, em pleno período de ideologias, e os militares também, assim como os partidos políticos, defendiam os seus interesses e as suas ideologias para Portugal. O que aconteceu no 25 de novembro, podemos dizer basicamente, não houve nenhum golpe de Estado, ao contrário do que a direita diz, dizendo que houve um golpe de Estado da extrema-esquerda e do PCP, não aconteceu nada. Aliás, os tiros que existiram foram só, já no dia 26, da parte dos comandos da Amadora, que estavam do lado do grupo 19 e comandados por Ramalhianos na altura, contra o quartel da Polícia Militar na Ajuda em Lisboa. Foi os três mortos que surgiram através do 25 de novembro. Portanto, entre militares. Eu gostaria, sobretudo, de dizer que a direita revanchista, que neste momento está a querer comemorar na Assembleia da República o 25 de novembro, não participou em nada. Participou só na retaguarda, de uma certa forma, a direita da época, exigindo, na altura, que o processo do 25 de novembro resultasse, por exemplo, numa ilegalização do Partido Comunista e dos partidos de extrema-esquerda. Nada disso aconteceu. Portanto, os vitoriosos reais do 25 de novembro são o Grupo dos Nove, que faziam parte do Conselho da Revolução a partir de setembro de 75, portanto é um processo também que já vem de antes, e que, ao fim e ao cabo, retirou determinada postura e pressão social das ruas, das ocupações de casas, da reforma agrária, por aí fora. Mas, na sequência do 25 de novembro, por exemplo, continuaram as nacionalizações e continuou todo um processo que já vinha de abril de 75, do dia 25 de abril, a legitimidade eleitoral.
Sim, porque, peço desculpa, Irene Pimentel, porque aparentemente, para já, pode haver um paradoxo. É que o governo entregou ao CDS, precisamente, a organização das comemorações do 25 de novembro. Ora, o CDS, quando foi o 25 de abril, bom, peço desculpa, não é para já. Outra coisa é que, finalmente, no meio disto tudo, parece que se está a esquecer um facto muito importante. Bom, foi como disse o historiador José Pacheco Pereira, minimização do papel, entre outros, das eleições para a Constituinte. De maneira que...
Exatamente. Era isso que eu ia fazer, que eu ia falar. O 25 de Abril é a data fundadora da nossa democracia. Houve um golpe de Estado militar baseado num programa, o programa do MFA, que foi levado a cabo. Houve, de facto, também reações, desde logo a seguir, da parte de Spínola, que tentou fazer uma manifestação em 28 de setembro de 74, e um golpe de Estado em 11 de março de 1975. Portanto, temos que ter em conta todos esses episódios. Agora, o que acontece é que o 25 de novembro não travou o processo que já vinha do 25 de abril, portanto, do cumprimento do plano do MFA, que aliás também ia sendo revisto e até, de certa forma, radicalizado. Por exemplo, na sequência de 25 de novembro, continuaram as nacionalizações, continuou a discussão na Assembleia Constituinte, com os deputados eleitos justamente em 25 de abril de 75, da Constituição. Portanto, o 25 de novembro não é uma paragem, não é uma ruptura. É mais um episódio daqueles que tiveram todos origem no dia 25 de abril. E mais, o que se passou a 25 de novembro foi entre os militares, como eu já disse, mas sobretudo à esquerda. A direita não participou em nada. A direita, o que tentou depois, foi cavalgar, digamos, o 25 de novembro, desejando a ilegalização de certos partidos à esquerda. Ora, os elementos do Grupo dos Nove que fizeram realmente o 25 de novembro, na voz de Mel Antunes, logo no dia 27, foi à televisão e disse: não, a luta pelo socialismo, na altura era assim que se falava, não era tanto a luta pela democracia, era a luta pelo socialismo, vai continuar e conta com a participação de todos os partidos, inclusive do PCP e dos partidos à sua esquerda. Portanto, é isto que aconteceu em 25 de novembro, não é o que se está a descrever a partir do próprio governo e da Assembleia da República, desde que a direita, enfim, ganhou as eleições.
Mas Irene Pimentel, salvo eu da minha parte, faz parte da comissão que está encarregada das comemorações do 25 de novembro. Não estou errado, pois não?
Eu?
Não, nunca fiz parte dessa comissão.
Nunca fiz parte. Antes, pelo contrário, eu sou completamente contra essa comissão.
Não, não, é porque... importante. Sim, se fizer favor.
Porque é assim, há uma comissão de comemoração do 25 de Abril, que existe desde 2023, em atuação, que é presidida pela minha colega historiadora Inácia Rosola, e o que é muito interessante é que agora a direita no poder resolveu fazer outra comissão para comemorar o 25 de Novembro, quando a comissão para comemorar o 25 de Abril já vai durar até o ano que vem, para comemorar também a aprovação da Constituição, cofundadora do nosso regime, e é essa que vai levar a cabo na Gulbenkian um evento de caráter historiográfico, histórico e testemunhal na Gulbenkian, a par do que se passa na Assembleia da República. Eu sei que isto parece confuso, é porque... A Comissão para as Comemorações do 25 de Abril também engloba o 25 de Novembro e foi criada em 2023. E agora, à pressa, o CDS resolveu criar outra comissão só para comemorar o 25 de Novembro. Aliás, teve muita dificuldade em arranjar pessoas para essa comissão. Praticamente são oficiais superiores da hierarquia militar e muitos deles não participaram no 25 de novembro sequer.
Ora, mas eu faço uma pergunta. Deve-se comemorar o 25 de novembro de 1975? Porquê? E a pergunta subsidiária, e como?
Olha, eu acho que há uma frase de Ramalhães que é completamente insuspeito, já há uns anos, eu depois também já disse outras coisas, mas essa frase eu acho que é muito correta, e é a que eu aplico também. Diz ele que o 25 de novembro é uma data fraturante, ainda hoje. Portanto, as datas fraturantes não devem ser comemoradas. Agora, devem ser estudadas historicamente, analisadas e debatidas. E eu acho que a forma de nós pensarmos no 25 de novembro, e claro que temos que pensar sobre ele, é precisamente isso, é divulgar a verdade histórica sobre a data, contra as falsificações.
Mas Irene Pimentel, bom, é historiadora, é verdade, a história faz-se cada dia que passa, mas um historiador tem que ter recuo relativamente aos acontecimentos e não podemos analisar aquilo que se passou há 30 anos atrás com os nossos olhos de hoje e com todos os novos conhecimentos que adquirimos até lá. Mas dá para refletir, finalmente, é que, até que ponto é que tudo isto, digamos, não faz parte de uma estratégia para... Sim, a política para pôr em causa um certo número de valores, ainda se continua a falar de valores de Abril, mas mesmo podem pôr em causa a própria Constituição, com tudo o que ela significa. Não haverá uma estratégia, digamos, que está por trás da cortina para ir nesse sentido? Não?
Não, não tenho dúvidas nenhumas. Há uma estratégia política da direita e da extrema-direita que neste momento estão em maioria na Assembleia da República, justamente para acabar com a imagem, o legado da nossa democracia, que é fundada em 25 de abril de 1974. Primeiro estão a tentar equiparar o 25 de novembro ao 25 de abril, para, a prazo, acabarem com o legado do 25 de abril, não tenho dúvida nenhuma. Agora nós estamos aqui, os historiadores, os jornalistas, os estudiosos em geral, para tentar repor a verdade histórica e, ao fim e ao cabo, para revelar, continuar a revelar, que tudo nasceu, a nossa democracia tem uma origem no dia 25 de abril de 1974.
Uhum. Com tudo o que isso implica, mas eu faço a comparação porque a Irene Pimentel está a ser uma das maiores especialistas da PIDE relativamente a essas, esta questão. O seu último trabalho, Relações Perigosas, a Complicidade da PIDE com as Secretas Internacionais. Agora faço uma pergunta à historiadora, chamada Fuga dos PIDES. Saber como é que eles foram recuperados, porquê? Porque finalmente houve alguns julgamentos dos agentes da PIDE, ponto de interrogação. Outra questão foi o Sr. Silva Paz que teve direito à reforma retroativa oferecida pelo Sr. Cavaco Silva que negou dar a reforma ao Salgueiro Maia. De maneira que a mesma história da PIDE, mesmo, isso tem trabalhos bastante desenvolvidos sobre isso, de maneira que leva-me a refletir, pensando 5 anos atrás, finalmente, com a relação com aquilo que se passa hoje.
Absolutamente. É óbvio, pronto, houve julgamentos na altura, quase todos em 1977, dos elementos da PIDE, mas praticamente saíram todos em liberdade, com a prisão preventiva já sofrida, perdões e por aí fora. E depois houve, de facto, no período de Cavaco Silva, toda uma vontade de eliminar já o 25 de Abril, de dar pensões a determinados elementos da PIDE, desde logo o Oscar Cardoso, pelo seu papel na guerra colonial, e homens com os quais nós contamos para libertar o nosso país da ditadura, como Salgueiro Maia, ficou sem pensão. Aliás, também já agora gostava de dizer que os capitães e militares que participaram no 25 de novembro do Grupo dos Nove, praticamente todos eles, não foram, portanto, não receberam distinções, nem sequer subiram na hierarquia das Forças Armadas. Antes, pelo contrário, pessoas que nada tiveram a ver com isso, nem com o 25 de Abril, esses sim é que ascenderam na hierarquia das Forças Armadas. Quanto ao meu livro, desta vez é para mostrar de que forma a PIDE, que era uma polícia política de uma ditadura, colaborou e teve a cumplicidade de agências secretas e polícias de democracias. Desde logo, a CIA norte-americana, e já agora que estamos a falar para a Rádio Alfa, com o SDCE, os serviços secretos franceses, que colaboraram com a PIDE, inclusive, não prendendo, mas denunciando exilados políticos que estavam em França.
Uhum. Aliás, bom, eu posso testemunhar disso porque senti o peso da polícia e a colaboração que eles tinham com a PIDE. Irene Pimentel, muito obrigado. É precisamente.
Eu é que agradeço.
E, a antena está sempre aberta porque, como diz o outro, se não sabemos de onde vimos, não sabemos onde estamos e muito menos para onde iremos. Opa. Mas, enfim.
Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para completar, de uma certa forma, agora escolhi. Foi de propósito. Adriano Correia de Oliveira, o título é Fale do Homem Nascido.
Muito bem.
Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido do ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada soltou o pano rumo ao norte. estrangeiro é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença que a barca se fez ao mar, não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Com licença, corro uma estrela polar. Venho da terra assombrada, do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui. Que eu nem sequer fui ouvido, no ato que nasci.
Adriano Correia de Oliveira fala do homem nascido. E, bom, aos poucos e poucos estamos a aproximar das 13 horas. Queria relembrar que a Santa Casa da Misericórdia lançou a sua campanha de Natal, isto para recolher um set nua de produtos de higiene, mas igualmente alimentícios. Trata-se de conservas, arroz, massa, açúcar, farinha, purés, legumes secos, cereais, chocolate, bolachas, leite em pó, café, chá, infusões. E sem esquecer, produtos para bebés, igualmente alimentares de higiene e fraldas, e produtos de higiene e limpeza. Querem saber os locais onde podem deixar esses dons? Pois bem, podem ligar para o 01-4510-9860, ou seja, o número profundo da rádio, ou então no final o 70, e podem também entregar, deixar ficar isto aqui. E, meus amigos, na próxima sexta-feira, mais uma noite de fado, sexta-feira, dia 28 de novembro, a partir das 21 horas. No palco vamos ter Ricardo Ribeiro, vindo de Portugal, e Teresa Carvalho, representante do Fado de Paris. Uma coisinha, na compra de 3 bilhetes ganha um bilhete extra para esta noite de fado. E como já é hábito, evidentemente, na sala Vasco da Gama, nas instalações da Rádio Alfa, em Valenton 1, oi, Vasco da Gama, 94-460, em Valenton. Cuidado, porque há outra rua Vasco da Gama, mas é para os lados de Orly. E a propósito de, precisamente, de fado, bom, vamos acabar esta primeira hora com Ricardo Ribeiro.
Moreninha da travessa, que atravessa a minha rua. Moreninha da travessa, que atravessa a minha rua. Apenas por culpa sua, apenas minha alma atravessa. Apenas por culpa sua, apenas minha alma atravessa. Onde vai assim depressa, porque atravessa a correr? Onde vai assim depressa, porque atravessa a correr? Fugindo a quem a quer ver, onde vai com tanta pressa? Fugindo a quem a quer ver, onde vai com tanta pressa? Por mais que diga-lhe peça, que essa pressa diminua. Por mais que diga-lhe peça, que essa pressa diminua. Apressada continua, o que eu digo não lhe interessa. Apressada continua, o que eu digo não lhe interessa. Qualquer dia ainda tropeça nessa pressa de fugir. Qualquer dia ainda tropeça nessa pressa de fugir. Tropeça e pode cair, veja lá, não caia nessa. tropeça e pode cair. Pois ela não caia nessa, mas se cair lhe aconteça, para se livrar de embaraços, mas se cair lhe aconteça, para se livrar de embaraços, veja se cai nos meus braços, moreninha de travessa. Veja se cai nos meus braços, veja lá se cai depressa.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 23 de novembro, emissão, lembro, com redifusão, da noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Reunião plenária do Conselho das Comunidades Portuguesas de França decorreu no passado fim de semana, dias 15 e 16 de novembro, nas instalações do Consulado-Geral de Portugal, em Paris. Pois bem, ao que parece, o principal tema que foi debatido foi justamente a questão do ensino de português. Foi isso que quisemos saber mais com Paulo Marques, que é Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas de França e Vice-Presidente do Conselho Permanente. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Arthur. Não somente, mas efetivamente nós quisemos nesta reunião plenária do CCP de França, reunido no Consulado-Geral em Paris, ouvirmos os conselheiros de cada território. Mas éramos 10 dos 13 conselheiros presentes que puderam se deslocar até Paris, e foi essa a primeira tónica. Na primeira reunião tínhamos vários técnicos, seja da Embaixada, do Camões, enfim, que nós ouvimos, mas desta vez queríamos sentir o pulso das nossas comunidades para podermos levar a Portugal, e nomeadamente ao Secretário de Estado das Comunidades, que tem a pasta do Conselho das Comunidades Portuguesas, todos os anseios, as realidades e as eventuais problemáticas que nossas comunidades encontram. Obviamente que cada um pôde intervir, e isso foi muito importante. Foram dois dias de bastante intervenção, e nós tínhamos convidado o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para ele também se inteirar da realidade francesa, aliás, que ele conhece por ter familiares e a família ainda em Orléans, mas foi um momento onde pudemos identificar quais podiam ser as principais notícias das comunidades a levar para a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mas não só, também quisemos no domingo estar com os dois deputados, com o Parlamento. O Parlamento é quem vota as leis, é quem legifera, é quem pode efetuar as mudanças essenciais para as nossas comunidades, sejam elas residentes em França, mas também no resto do mundo. Aqui, o facto de falarmos de França, permitimos com os dois deputados que estiveram connosco de também alimentar os nossos propósitos através dos encontros com o deputado José Dias Fernandes e com o deputado Carlos Gonçalves. E efetivamente uma tónica que chegou foi o ensino do português em França. Nós estamos, aliás, um pouco fartos de ouvir que não funciona, funciona mal, mas pior do que isso, nós do Conselho das Comunidades Portuguesas de França, metade dos conselheiros são autarcas em França. Nós sentimos a realidade nos nossos territórios. Aliás, cada pai que vai inscrever os seus filhos nas escolas para terem português, porque o português em França está integrado no sistema francês, e com acordos bilaterais esses que integram a Turquia, Marrocos, Tunísia, Argélia, Itália e Portugal. E nós sentimos bem que os diretores da escola, depois de nós inscrevermos para português, mas nas nossas escolas primárias, as nossas crianças, que depois o pedido perde-se ou pelo facto da diretora ou do diretor não enviar para a IEN, enfim, para todo o trâmite administrativo até o reitorado. Aliás, até para concluir...
Palmas, peço desculpa, quer dizer, concretamente vocês pedem que esses acordos bilaterais sejam revistos e sejam aplicados e que as entidades ligadas à educação dos dois países se reúnam regularmente.
Enfim, nós solicitamos que haja uma revisão rápida, porque se o ensino do português está nas mãos dos franceses, obviamente que não funcionará como nós gostaríamos. Os autarcas que dão as salas escolares e as escolas, porque as escolas são da responsabilidade das autarquias, nós vimos diretamente e com as escolas verificamos que há um problema, há um real problema, e nós o que queremos é que separe os discursos, mas que se faça uma análise real, firme, rápida, de como é que funciona os cursos de português em França, porque os pais pedem para que as crianças se inscrevem na primária no tal curso EIL, e depois não chegam, depois têm a resposta dos diretores, não há curso de português.
Nós todos os anos, pelo menos na minha missão, passagem de nível, todos os anos lembramos que os diretores das escolas devem fazer circular um questionário para saber que língua estrangeira é que se quer. Bom, entre as quais o português. E a esmagadora maioria das vezes, poucos ou nenhums diretores das escolas fazem isso. Mas enfim, se podemos avançar um bocadinho, há um tema também, penso que vocês é central, é a questão do programa dito Regressar. Aí fizeram propostas concretas, acho eu.
Sim, nós vamos até um pouco mais longe. Aliás, foi com o autarca Odete Mendes de Drancy, e conselheira para Paris também, que frisou o aspecto de uma certa modificação. Nós, obviamente, apoiamos os programas, sejam eles Regressar, Voltar, e nós, aliás, para compreendermos bem, o programa podia ir até chegar. Chegar seria o quê? É que os filhos de portugueses a residir em França ou noutra parte tenham também um programa específico para a sua instalação em Portugal, que haja facilitação. Porquê? Porque com as novas tecnologias, as nossas comunidades luso-descendentes ou luso-francesas têm um acesso rápido ao trabalho em Portugal, mesmo se as empresas estão sediadas noutra parte do mundo, com as novas tecnologias, mas muitas vezes deparam-se com algumas dificuldades na instalação das suas famílias em certas zonas de Portugal, seja nas zonas de grande, de forte dimensão, densidade ou não. E aí a nossa proposta é de podermos alargar também e chamar, aliás, os filhos dos portugueses que já são nacionais, nós já somos franceses, com origem portuguesa, mas que possa haver essa possibilidade de integrar Portugal, de poder trabalhar e instalar. Uma facilitação, um programa que facilita a instalação dos filhos dos portugueses a Portugal, em termos, nomeadamente, de trabalho. Como eu disse.
Precisamente, daí eu faço a ligação com a língua portuguesa, porque o facto de dominar, de uma certa forma, a língua portuguesa aqui em França, tem que ter escolas para isso, evidentemente. Depois é um trunfo também para ir para Portugal, porque muitas empresas francesas têm filiais em Portugal e andam à procura de luso-descendentes, precisamente. Portanto, voltamos ao princípio, ao início desta entrevista, que é a questão da língua. Uma última questão, Paulo Marques, tem a ver com as eleições presidenciais, vai ser no próximo dia 18 de janeiro de 2026, e é um voto presencial. A pergunta que eu lhe faço de si, quem é que irá utilizar o seu veículo, quando se tem um veículo, e fazer 300 ou 400 quilómetros, quando não é mais? Eu falo aqui de França, porque o Consulado-Geral de Portugal em Paris é praticamente meia França. De maneira que, bom, a questão também de, pelo menos, fazer um teste sobre o voto eletrónico, que conclusões ou que propostas é que vocês tiraram deste plenário?
Então, para ser rápido, nós pusemos em cima da mesa um relatório sobre a experiência de teste que foi feita agora em novembro, de 7 a 10 de novembro, com os franceses do estrangeiro. Fizeram um teste para verem a robustez do sistema e do voto à distância dos franceses a residirem no estrangeiro. E, aliás, eles querem alargar, França quer alargar o teste de voto às eleições presidenciais francesas, que é a eleição máxima em França, que é essa eleição de Presidente da República de França. Os franceses já votam à distância por internet para os deputados, e agora foi implementado esse teste para as próximas eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas deles, l'Assemblée des Français de l'étranger, e nós pusemos em cima da mesa esse relatório. É óbvio, Arthur, como diz, como é que um residente na Guadeloupe que tem sede consular em Paris vai fazer 8 mil quilómetros de avião para ir votar para o Presidente da República. Isso, esta matéria já está há anos e anos. Aliás, podemos dizer que este ano é um ano de aniversário sobre o teste de voto eletrónico, porque há 20 anos atrás foi feito o primeiro teste de voto à distância com o secretário de Estado da época, o deputado Carlos Gonçalves, que era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, foi o único teste que foi feito. Enfim, e de relembrar que é necessário 2/3 da Assembleia da República para poder votar uma alteração à lei. Enfim, é essa complexidade que nós temos muita dificuldade em compreender. Há 2 décadas que estamos a falar da mesma coisa, mas na Assembleia da República há um partido que nega-se sempre, cada vez que há essa mudança de lei. E esperamos que mude rapidamente, mas aí está nas mãos aí mesmo dos partidos políticos, já não está somente nos parlamentares que votam. E isso para nós é dramático, porque não facilita a participação dos portugueses a residirem no exterior.
É como quem diz, a batalha continua. Paulo Marques, muito obrigado, e aproveito como nota de rodapé, é que as conclusões desta reunião, pois bem, vão ser apresentadas em Lisboa, mas será no primeiro semestre de 2026, aí quando houver a reunião do Conselho Regional da Europa. Paulo Marques, muito obrigado.
Obrigado, e não esqueçam que depois, daqui a 4 meses, teremos as eleições autárquicas, que nós falamos também, autárquicas francesas, que será um ponto crucial para as nossas comunidades.
Palavras de Paulo Marques, Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas de França e Vice-Presidente do Conselho Permanente, quem esteve presente, um dos presentes no plenário do Conselho das Comunidades Portuguesas de França, foi o deputado PSD-AD e antigo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Carlos Gonçalves, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, fez no Facebook um post seu, onde precisamente realça o facto de ter estado presente nesta reunião, e da reunião tirou um certo número de pontos que considera essenciais. Para já, cito, a reunião teve como foco principal de discussão o ensino português em França e a urgência de ver aprovado o novo regime jurídico do ensino português no estrangeiro. Concretamente, para o Carlos Gonçalves, o que é necessário modificar no regime jurídico deste ensino chamado EPE?
Olha, em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório da Rádio Alfa e cumprimentá-lo assim também, Artur Silva. Foi uma reunião importante, também quero agradecer ao Consulado de Portugal por fazer as suas instalações para a realização deste tipo de reuniões, que é um lugar digno e é ali que devem ter lugar. A questão do ensino é uma questão muito complicada, da qual nós falamos há muito tempo, e há dois lados que têm responsabilidade, o lado português e o lado francês. Começamos pelo lado português, que tem a ver com o regime jurídico, que está previsto já as alterações, não no seu articulado, mas já há verba disponibilizada para isso, o novo regime jurídico do ensino terreno estrangeiro, porque é preciso valorizar a carreira docente, é preciso que os professores tenham, como é evidente, perspectivas de carreira, e é necessário atualizar as tabelas salariais que não são atualizadas desde 2009, e portanto não é, como é evidente, uma carreira atrativa, e muitos dos professores que dão aulas em França e noutros países acabam por vezes por manter-se como professores, não regressando a Portugal, porque, como todos nós, quando vamos para um país, acabamos por constituir família e viver nesse país, e é isso que tem permitido a muitos acabarem por manter-se, porque não se consideram suficientemente reconhecidos. Isto é uma reivindicação antiga, é um problema que nós herdamos. Durante a campanha eleitoral tive a oportunidade de me investir nesta questão, e portanto é uma das questões que nós trouxemos na campanha eleitoral, ao qual o Governo, através do Orçamento de Estado, correspondeu pelo momento, até porque anunciou na Assembleia da República, há uma verba prevista de vários milhões de euros e, portanto, acredito que as coisas realmente possam mudar do lado português. Também do lado português, me parece que o Instituto Camões, isto é uma questão diferente e que não tem a ver com o regime jurídico, o Instituto Camões ao longo do tempo tem perdido, digamos, a atenção que devia ter relativamente ao ensino do português no estrangeiro, que devia ser claramente uma prioridade. Eu costumo dizer em muitos sítios que a área das comunidades portuguesas só existe porque há língua e cultura portuguesa, e nós, se continuamos neste caminho, qualquer dia temos muitas pessoas de origem portuguesa, mas a larga maioria não falará português. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer. E, portanto, foi isto que foi discutido lá, há uma expectativa relativamente ao regime jurídico, eu não pude adiantar muito mais, mas para mim, que fui candidato e que tive esta matéria como uma das matérias que apresentei aos portugueses em campanha eleitoral, regozijo-me que o governo tenha correspondido àquilo que foi um dos apelos que eu e o José Manuel Fernandes fizemos, e o José Cesário, sobre esta questão, que para mim é a questão neste momento essencial, dado que os consulados e a discussão do atendimento neste momento não são um tema prioritário, porque a maioria dos problemas graves, há problemas ainda em alguns países, sobretudo fora da Europa, deixaram de existir. Da parte francesa.
Peço desculpa, porque precisamente da parte francesa, durante a reunião, isso já é algo que já estamos a falar há anos, tive diversas vezes a ocasião de interrogar sobre a questão, rever os acordos bilaterais com a França. Segundo uma entrevista dada pelo embaixador de Portugal aqui em França, ao Luso Jornal, normalmente está prevista uma reunião, digamos uma espécie de reunião mista franco-portuguesa em Lisboa, mas enfim, bom, estes acordos bilaterais com a França nunca os respeitou, Carlos Gonçalves?
Nunca os respeitou e utilizou-os, porque no início do mandato do Presidente Macron com a Ministra Belkacem, foi quando havia aquela questão e o problema dos elcos. Até recordo que foi em São Mauro que Bruno Le Maire teve declarações contra os elcos, não tinha nada a ver com a nossa comunidade, mas a nossa comunidade foi envolvida porque nós tínhamos os cursos de língua e origem portuguesa, e depois nós tínhamos uma coisa que na altura tinha sido até muito discutida, quando foi da propina, tínhamos uma certificação que era reconhecida no plano da União Europeia e, portanto, os nossos alunos dos cursos portugueses puderam imediatamente integrar os tais elves nas escolas francesas e, portanto, foi importante, sobretudo para o lado francês, mas para o lado português não houve, digamos, grandes ganhos, porque se formos ver de academia a academia, de escola a escola, o português tem vindo a perder presença, não há continuidade e para repor uma normalidade nesta questão vão ser necessários muitos anos, eu diria mesmo décadas. Aquilo que me parece grave é que, e é por isso que eu também chamei a atenção na reunião, é que o português, para além de tudo isto que tem acontecido, neste momento não tem sequer um inspetor ao ensino do português no estrangeiro efetivo. Pior do que isso, o português perdeu o lugar que tinha como língua de especialidade e depois tentaram vender-me a mim, a pessoas que acredita quem quer, né? Vender que isso não era grave. Para mim é grave, que é uma questão de estatuto. E o problema da língua portuguesa em França e noutros países, de comunidades, é um problema também de estatuto, porque continua a ser vista como uma língua de imigrantes para imigrantes. Eu não posso aceitar isso e não compreendo como é que o alemão e o italiano, que é falado por muito menos pessoas no mundo e tem uma importância estratégica no mundo, até para a França, muito inferior ao português.
Mas isso são questões
de língua de especialidade.
Isso é uma tomada, é a política que determina isso, Carlos.
Pronto, mas é a política que eu queria falar, Arthur. E portanto, eu chamei a atenção. Nós estamos neste momento num período pré-eleitoral, vamos ter eleições autárquicas. Nós sabemos que o ensino em França está muito ligado, seja às câmaras municipais, seja aos departamentos, ou seja às regiões. Todas estas pessoas que fazem política local nos municípios estão ligadas aos outros dois níveis de governação, digamos, territoriais, que é o departamento e a região. E, portanto, eu acho que os candidatos de origem portuguesa devem incluir no debate a questão do ensino da língua portuguesa, devem incluir no debate do dia-a-dia esta questão, porque há muitos casais mistos, a procura não para de aumentar,
Estamos a falar de pessoas que já nasceram em França, casaram depois com francês e ninguém fala português em casa e eles querem ter uma oferta da língua portuguesa e, portanto, isto só se resolve com o peso político. E o peso político tem que ser reafirmado por aqueles que exercem ou que procuram exercer em campanha eleitoral cargos políticos para que os franceses não só cumpram os acordos que assinam com Portugal, mas ao mesmo tempo que tenham em consideração duas coisas. Primeira, o contributo e a importância da comunidade franco-portuguesa e, em segundo lugar, a importância da língua portuguesa. Não há qualquer indivíduo que me possa vir dizer que o italiano para a França é mais importante que o português no plano internacional. Não há um, não há ninguém que me possa dizer isso. Nem o alemão. Porque a maior parte das empresas alemãs, como sabe, os conselhos de direção por vezes até já falam em inglês. Portanto, nós temos de ter aqui a capacidade de a nossa comunidade se envolver e agora que temos muitos políticos, os nossos políticos têm que perceber que são franceses também, no dia-a-dia, que são franceses na gestão do seu município, o que importa é resolver os problemas dos impostos, é o problema das creches, é os problemas sociais da própria comunidade, todos estes problemas são importantes, mas devem acrescentar a isso a questão da oferta de língua portuguesa, porque há outras comunidades que estão, em minha opinião, a ser mais bem tratadas que a portuguesa. Os embaixadores, tanto o anterior embaixador, José Augusto Duarte, como o atual embaixador, pareceu-me pessoas preocupadas claramente com esta questão, mas por toda a boa vontade que possam ter, se os próprios agentes políticos de origem portuguesa não fazem pressão em França, as coisas vão ser mais difíceis de avançar. Eu conto muitas vezes uma história que é para toda a gente perceber. No Conselho da Europa, eu estava no Conselho da Europa e houve uma reunião em que apareceu à última da hora um documento escrito em inglês. Eu percebo alguma coisa de inglês, mas não sou o meu inglês não é perfeito e, portanto, o que lá estava, eu não tinha garantia absoluta e era uma decisão política que eu tinha que tomar. E eu disse, eu não voto este documento porque eu só o voto se tiver uma língua que eu domino completamente. E, portanto, o francês é uma língua oficial, pelo menos em francês tem que estar escrita. E os franceses levantaram-se logo todos a dizer que era uma vergonha não haver o francês no Conselho naquele documento. Ou seja, cada um defende a nossa língua, mas a nossa língua é uma língua internacional. E, portanto, é também para o bem da França, e eu lamento muito, mas os últimos anos, em termos de imagem da língua portuguesa, este ano nem vai haver abertura de concursos, pelo que eu percebi, para professores de português, não deixa de me claramente preocupar, e é por isso que em todos os fóruns, sobretudo na Assembleia Nacional, enquanto fui deputado, uma vez tive uma reunião até onde me exaltei, mas por vezes na vida e na política a gente tem que se exaltar quando sente que as coisas não estão a correr bem. E portanto há aqui um lado português que eu espero que se resolva, mas o lado português não será suficiente para resolver esta questão, porque quem paga a maior parte do ensino do português em França são os contribuintes em Portugal. E isso não é normal, porque os portugueses têm um contributo fundamental para a economia francesa e é aqui que pagam os seus impostos.
Com efeito. Carlos Gonçalves, muito obrigado. Aliás, eu vou aproveitar a dica, como diria o outro, na medida em que em breve vai ser no início de 2026, vamos começar com a campanha eleitoral a nível municipal, é evidente que todos os candidatos de origem portuguesa, a próxima ou longe, iremos fazer perguntas nesse sentido. Carlos Gonçalves, muito obrigado e seguimos agora atentamente aquilo que...
Eu é que agradeço a oportunidade.
Aquilo que se irá passar precisamente em Lisboa e na Assembleia República. E obrigado, Carlos Gonçalves, e vamos continuar a falar.
Eu espero que não se passe grande coisa na Assembleia da República, quero dizer que o Governo fez bem as coisas.
Sim, não, mas é nesse sentido que eu estou a falar. É que as coisas avancem no bom sentido e que ultrapassem os discursos, como diz o
claro,
outro.
Claro.
Mas enfim. Obrigado, Carlos Gonçalves.
Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.
E falamos da língua portuguesa, o deputado do PSD-AD, Carlos Gonçalves, falou disso e nós vamos continuar a falar do ensino da língua portuguesa. E isto a nível das secções internacionais, e já agora queria aproveitar precisamente para saudar todos aqueles que nos ouvem fora da região de Paris, estou a pensar em Lille, Lyon, Strasbourg, Bom, evidentemente aqui a região parisiense, Mónaco e uma grande parte da Côte d'Azur, Nice, Cannes e por aí fora. E ao que parece, chegamos mesmo a Marselha, mas enfim, isso é outra história. E, aliás, bom, isso foi prometido. Quando é que isso vai ser feito? Não sei, que poderemos fazer um certo número de emissões, precisamente fora daqui de Paris, e íamos até a todas essas regiões. Entretanto, vamos tentar ligar, ter contacto com Nice. Queria relembrar que, não sei se estão, se lembram ou não, eu também estou a tentar relembrar eu próprio. Olá Paris, do Festival de Cinema Português. Pois bem, a primeira edição teve lugar em 2024 e a segunda edição, essa já está prevista do dia 6 ao dia 8 de março de 2026. Temos tempo ainda de poder chegar lá, mas enfim. Para já, onde já chegamos foi até Nice. Chegamos a Nice, Candida Inverno Régio. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto e, como disse há instantes, um grande abraço aí para as pessoas de origem portuguesa que sintonizam a Rádio Alfa, como se dizia antigamente. Ora, a Candida Inverno Régio, professora de português na Academia de Nice e coordenadora das secções internacionais de português, nomeadamente a do Collège Vernier em Nice, mas também há que referir que leciona também, salvo erro da minha parte, no Lycée Masséna. Alors, precisamente, estas inscrições, trata-se da entrada para a 6ª, para o colégio, não é?
Exatamente, as inscrições começam dia 1 de dezembro até dia 24 de janeiro. Inscrições que terão lugar, portanto, no Colégio Vernier, para os futuros 6ª, com um teste oral e outra prova escrita.
Ora, há que referir para os nossos ouvintes, eles conhecem, porque falamos disto muitas vezes, do que é uma secção internacional portuguesa, porque há que dar conta que, quer dizer, há o ensino em francês, ou o ensino em português num certo número de matérias. Quais são, exatamente?
Ora bem, a secção internacional leciona, portanto, em língua e literatura em português, e tem, portanto, os alunos têm 2 horas em História e Geografia, apoiado no programa francês, portanto, entre as 4 horas de História e Geografia normais em francês, 2 delas são feitas em português.
Ora, a vantagem da secção internacional, finalmente, é que tudo pode começar, bom, normalmente, na escola dita elementar, a escola primária, como se dizia antigamente, ir até ao liceu. De maneira que, no colégio é bastante importante que é uma fase intermédia, tenho razão ou não?
Exatamente, é completamente, é o núcleo e é o centro, portanto, do recrutamento da primária e depois do recrutamento para o liceu.
Ora, quem diz ensino, professor, diz igualmente alunos. Ora, aí penso que, bom, a dificuldade não é única, vocês aí em Nice, apesar de haver uma grande comunidade portuguesa, nada tem a ver com aquilo que se passa aqui na região parisiense, evidentemente, mas o mesmo problema é interessar os pais, dizer, meus amigos, vocês têm este trunfo aqui na mão. É um ensino público, gratuito, de maneira que, como fazer, qual é a mobilização que vocês estão a levar a cabo e que argumentos pode dar, precisamente, aos pais de alunos que podem entrar em 6ª este ano? Este ano não, para o ano letivo, para o próximo ano letivo, 26-27.
Ora bem, a situação aqui na região é muito complicada porque a secção portuguesa é a única a existir aqui na região, até Marselha. Há muita procura a nível da primária, portanto, aqueles ensinos depois da escola, só que o ensino para depois por além e recrutamento, portanto, para as secções é muito importante porque daria um argumento, acho eu, valorizante e... Porque encher a secção seria, portanto, a oportunidade para justamente ter o argumento em relação à academia da abertura de língua viva portuguesa aqui na região. E quais são os argumentos para entrar para a secção? Portanto, são a nível de estudos, a nível do Parcoursup, levam a estudos prestigiados. Os alunos obtêm uma menção internacional que seja no diploma do brevet ou do BAC, portanto tem o BFI. A nível do colégio eu investi muito, portanto, em projetos internos como o Erasmus, Portanto, o Erasmus permite às famílias de viajarem gratuitamente connosco na Europa. Portanto, que a secção tem estado nos Açores nos dois últimos anos e este ano em março vamos para a Madeira. Portanto, temos realmente uma abertura internacional e projetos lindíssimos para oferecer às famílias.
Obviamente, essas viagens que já organizou, e a próxima vai ser a Madeira, continuamos nos Ilhéus, na Madeira, que vocês gostam muito de andar no meio do Atlântico. Mas, obviamente, relativamente aos alunos que foram até lá, quer dizer, a descoberta total, desde o ponto de vista geográfico, da fauna, da flora, toda uma série de coisas, mas também outra maneira de viver, porque um Ilhéu tem a impressão que não pensa a mesma coisa que nós. Bom, coitadinhos, mandar falar, somos uns puros continentais.
Pois, a minha matéria era essa, era fazer, portanto, descobrir aos alunos o outro Portugal. E outra forma de viver, como disse, outro tipo de educação também, outras estruturas, outros meios, porque Portugal está muito mais avançado que nós a nível educacional, penso eu. E pelo que nós podemos, portanto, observar, eles voltam de lá com uma riqueza diferente, voltam mais grandinhos e com mais motivação para continuarem na secção.
E sobretudo é que eles estão completamente submersos, é o caso de dizer, na língua portuguesa. Aí, bom, entre eles podem falar francês, mas se querem contactar com a sociedade à volta, meus amigos, organizem-se.
Exatamente, e nós, portanto, na secção, a secção não é só orientada para lusodescendentes, nós aceitamos também principiantes na secção e realmente não há problema nenhum na aprendizagem entre a primária até ao liceu, eles conseguem.
As crianças são incríveis, porque mesmo de pequeninos aprendem duas línguas, têm a impressão que depois podem aprender as outras facilmente. Isso é uma questão importante relativamente às crianças, é um ensino que lhes é dado. Mas será que, bom, são alunos do colégio, no liceu é um pouco mais complicado, mas exige da parte dos pais que acompanhem devidamente os alunos, que os acompanha diariamente, isso devíamos fazer, mas enfim, do ponto de vista escolar, mas também essas crianças que é-lhes pedido um trabalho suplementar?
Na secção não, porque, quer dizer, somos exigentes a nível da língua quando eles começam, portanto, a progredir na escolaridade, mas eu pessoalmente faço com que tudo seja feito durante a aula, que eles não voltem com muito ou trabalhem mais para casa. Também temos muitos projetos culturais que pomos em... que planeamos mais as colegas e estamos sempre a participar em concursos, em exposições, em eventos exteriores. Somos convidados também pela embaixada, portanto, na sexta-feira estivemos com o presidente português no Mónaco e as crianças foram, portanto, estiveram muito contentes e orgulhosas de poderem aproximar o Presidente e de participar no evento.
Com efeito, é o mundo que entra na escola e não é a escola que é obrigada a andar à procura do mundo, mas enfim, as coisas deviam ser assim. Ora, uma coisa importante, as inscrições começam dia 1 de dezembro, é como quem diz, já daqui a uma semaninha, para
uma semana.
Uma semana da manhã, a 8 dias, e prolonga-se até o dia 24 de janeiro. Obviamente vai haver uma reunião de informação amanhã, segunda-feira, dia 24 de novembro, às 18 horas, a partir das 18 horas, no Colégio Vernier. De maneira que, precisamente, um convite aos pais para virem e, se possível, também trazerem os seus filhos ou as suas filhas, não?
Claro. E podem entrar em contacto connosco também diretamente. Via eu criei, não sei se posso divulgar ou não, uma página Facebook,
com certeza,
chamada Ensino Oficial do Português PACA, PACA Provence-Alpes Côte d'Azur, onde, portanto, os pais podem seguir os eventos da secção e contactar-me diretamente se precisarem de informações ou de ajuda também para preencherem os dossiers de inscrição. Estamos aqui disponíveis para isso também.
Candida Inverno Reis, eu pedi-me relembrar, porque eu não tive tempo para anotar, sabe? Como é que é o site no Facebook?
Ensino Oficial do Português PACA.
em cena oficial. Eu vou escrever ao mesmo tempo, se não leva a mão, se tem alguns segundinhos.
Porquê é que eu escrevi oficial? Porque eu dei-me conta de que havia muitas propostas de aulas de português por aqui, dadas talvez, às vezes, por pessoas que não têm, portanto...
A competência é que não tem o estudo das habilitações. Com efeito.
Exato.
Muito obrigado. E a propósito de habilitações, os professores de portugueses que estão nas secções internacionais foram todos formados em Portugal. Eu acho que isto tem a sua importância também, não? Quer dizer?
Isto é, sim, porque eu sou, quer dizer, a nossa secção funciona comigo, portanto eu sou professora do ensino público francês e juntamente comigo tenho colegas que foram formadas em Portugal e que estão, portanto, a lecionar comigo via o Instituto de Camões.
Sim, foram destacadas, como costumo dizer, mas enfim.
Bom, exato.
Candida Inverno Rézio, muito obrigado. Evidentemente, quando quiser, ligue.
Obrigada.
Para
eu
relançar o apelo e relembrar precisamente os encontros, porque muitos pais queixam-se: ah, não ensino português, não ensino português.
Sim, venham ter connosco em verão. Sim.
Muito obrigado e até uma próxima, então. Obrigadíssimo.
Obrigada eu, com licença.
Obrigado. E agora vamos mudar de assunto, ainda que a língua portuguesa está por todo lado, meus amigos, ninguém escapa hoje. Mas enfim, este é a propósito, vamos fazer um pequeno balanço, eu não, mas é o professor universitário da Université Clermont-Auvergne, Ailton Sobrinho, que nos vai fazer esse balanço relativamente, precisamente, à quinta jornada da Lusofonia, que teve lugar no passado dia 20 de novembro, em dois locais em Clermont-Ferrand, Maison des Sciences Humaines, igualmente no Hotel da ville de Clermont-Ferrand. E, bom, eu resumo e não só, mas antes de mais, Ailton de Sobrinho, bom dia.
Muito bom dia, Arthur, é um prazer falar novamente no seu programa. Bom dia igualmente para os ouvintes que nos acompanham. Exatamente, é a quinta jornada, é um projeto do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros aqui da Universidade Clermont-Auvergne, em Clermont-Ferrand, um projeto que começou no ano de 2021 e agora em 2025, nós chegamos então à quinta edição do evento e no último dia 20 de novembro, que foi então a data dessa última edição, eu poderia mesmo dizer que Clermont-Ferrand, ela se tornou, por o tempo de um dia de uma jornada, a capital mundial da lusofonia. Então, o balanço dessa jornada, assim como das anteriores, é um balanço bastante positivo, que mobiliza tanto a universidade, o corpo docente, o corpo discente, os alunos respondem também com grande prazer a este evento que é preparado, na realidade, pensando neles, e com o envolvimento igualmente da comunidade local. É um projeto que tem, então, uma configuração científica, acadêmica, que tem também uma preocupação pedagógica ligada ao ensino e também cultural, mas é um evento aberto que abrange tanto a comunidade universitária quanto a comunidade lusófona aqui na região, que, segundo estimativas, é de quase 30 mil pessoas. Então, é muito importante nós mostrarmos justamente essa diversidade, essa riqueza da lusofonia num contexto local onde há presença justamente dessa comunidade.
Relativamente aos convidados, penso que houve um certo número de presenças que marcaram esta jornada da lusofonia e mesmo relativamente aos temas, finalmente, que foram abordados durante esta jornada do dia 20 de novembro.
Exato. Então, nós tivemos a presença de pessoas do mundo diplomático, do mundo acadêmico, do mundo associativo também, então como teve justamente a presença do mundo profissional, então a presença desses convidados mostra justamente a diversidade, as diversas abordagens que nós fazemos no contexto da jornada da lusofonia, como eu poderia citar, por exemplo, a presença do senhor embaixador brasileiro Marco Antônio Nakata, que responde pelo Instituto Guimarães Rosa, ligado ao Ministério das Relações Exteriores Brasileiras, que deu uma conferência sobre a diversidade da diplomacia cultural brasileira. Tivemos também a presença de pessoas ligadas ao mundo do trabalho, interessantes, pessoas que têm olhares diferentes, pessoas que são lusófonas, mas que trabalham justamente com a língua portuguesa em contextos internacionais. Tivemos também a oportunidade de acolher especialistas em linguística que discutiram a diversidade da língua portuguesa. E, evidentemente, fechamos a jornada com um encontro literário, com a apresentação de alunos que deram testemunhos sobre a experiência num país lusófono. Então, essa diversidade, essa possibilidade de compartilhar experiências, por isso é que faz da jornada da lusofonia um terreno de diálogo e de compartilhamento de ideias.
Ora, há uma presença também, isto diz respeito a uma mesa redonda, Unidade e Diversidade do Português, Utilizações e Influências. E aí vocês contaram com a presença de Marco Neves, da Universidade de Nova de Lisboa, e alguém que está perfeitamente à vontade no audiovisual, ainda por cima.
Exatamente, então, que é como dizemos atualmente, um influenciador. Nós estávamos bastante honrados, justamente, em recebê-lo aqui em Clermont-Ferrand no contexto da jornada da lusofonia, ele que pôde dialogar então com outra especialista em linguística do lado brasileiro, uma pesquisadora de uma outra universidade aqui da França. Então foi um encontro bastante rico que pôde mostrar aos presentes, inclusive nesse momento específico do encontro, nós tivemos a presença de quase 60 alunos de um liceu aqui local, a Bois de Bourgier, que puderam então, muitos de origem portuguesa, que puderam então participar do debate, ouvir justamente questões ligadas a essa diversidade da língua portuguesa. Então foi um momento de troca bastante, bastante rico e interessante, eu acho que foi algo que marcou mesmo no sentimento daqueles que puderam acompanhar o debate.
Há instantes falou precisamente de um certo número de testemunhos de estudantes, e aí eu faço a ligação, na medida em que trata-se de estudar no estrangeiro, aí faço a ligação entre o facto de dominar a língua portuguesa, seja com sotaque, que seja com as especificidades dos países lusófonos, haverá também uma ligação depois com a nível profissional, porque quando se estuda, normalmente depois é para aplicar os nossos estudos na nossa vida profissional. Penso que são questões às quais vocês estão bastante sensíveis.
Sim, claro. E é justamente a possibilidade de dar aos alunos essa abertura internacional, esse contato com a riqueza da diversidade da língua portuguesa, é que nós temos inúmeros acordos, tanto com universidades brasileiras, universidades portuguesas, e estamos preocupados também em estabelecer acordos bilaterais ou acordos, outros tipos de acordos com universidades de países da África de língua portuguesa. Então, nós temos essa preocupação, evidentemente, nós temos algumas formações em que os alunos eles têm sim de fazer uma mobilidade no exterior, outras essa mobilidade é opcional, mas a gente nota que essa curiosidade, esse interesse, essa quase necessidade de ter uma experiência intercultural, os alunos veem isso como uma grande riqueza. E justamente no momento dessa jornada, poder dar voz para que eles possam contar os relatos e experiências, falar evidentemente das dificuldades que encontraram, mas também das competências que adquiriram durante esse período de intercâmbio, é muito precioso.
Então, sobrinho, literatura, bom, São Tomé, e sobretudo há um aspecto importante, é a literatura dita infantil juvenil. E aí, se vocês tiveram mesmo, falou-se de um projeto literário, acho eu.
Exatamente. É um projeto riquíssimo que é feito por uma especialista, uma educadora, mediadora cultural, que vive em Paris, justamente, a Sara Novaes Nogueira, que pôde vir até Clermont apresentar o projeto dela, que se chama um projeto literanto, um projeto bastante interessante, como você mencionou na sua própria pergunta, ligada à literatura em Santos e Lenin. Ela pôde justamente mostrar as parcerias, mostrar a evolução desse projeto, os objetivos que levaram à criação e testemunhar o trabalho dela juntamente com o público de crianças e adolescentes. Então,
foi a entrevista que realizamos com Ailton Sobrinho, professor na Universidade de Clermont-Ferrand. Universidade Clermont, Auvergne, a melhor dizer as coisas no bom sentido. A propósito do balanço da 5ª Jornada da Lusofonia, que teve lugar na passada quinta-feira, dia 20 de novembro. Obrigado a Manuel Xanda, obrigado a todos e conto bem regressar aqui no próximo domingo, será no dia 30 de novembro.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.